Queria compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. Na verdade, esse é um assunto que Deus falou comigo em 2020. E desde então eu tenho ensaiado para falar sobre isso. E aprouve Deus que fosse nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo importante para falar para a vida de vocês. Nós vamos falar um pouquinho no livro de Lucas, Evangelho do Novo Testamento, capítulo 9, dos versículos 28 a 35. O título dessa pregação é O Lugar que Somos Transformados. Quem quer ser transformado aqui? Amém? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento. Pai, nós te agradecemos porque é um privilégio estarmos aqui, termos a liberdade de nos reunirmos e podermos aprender um pouco da tua palavra, Pai. Cantarmos, celebrarmos e agora aprofundarmos um pouquinho na tua palavra. Que o Senhor use a minha vida, Pai. Que não seja eu falando aqui neste lugar, Pai. Que eu tenha temor em falar da tua palavra, Pai. Que pessoas sejam transformadas e edificadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Transfiguração é um dos eventos chaves do ministério terreno de Cristo. Essa palavra, transfiguração, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Transfigurar é a mesma coisa de metamorfose. Talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, que significa uma mudança interior. Então, metamorfose é uma mudança interior. Essa glória que a gente lê aqui nesse texto não é reflexo de uma fonte exterior. Não é algo que veio de fora, mas é algo que veio do interior. A revelação da glória interior. O apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos, ele usa uma palavra, transformai-vos. E a gente pode trazer essa palavra, transformai-vos, também para essa definição de transfiguração, de metamorfose. E para que a gente entenda um pouquinho mais sobre essa metamorfose, sobre essa transformação, para que isso aconteça, a gente precisa ver alguns pontos e alguns passos. E é isso que eu quero ver com você. E nós vamos caminhar agora, nós vamos caminhar durante esses minutos, falando um pouquinho sobre essa transformação e como que nós podemos ser transformados pelo Senhor. Não sei se você sabe, mas nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, no Novo Testamento. E talvez você já tenha percebido que algumas histórias, principalmente como essa da transfiguração, os evangelhos eles repetem essa história. Então a gente leu em Lucas agora, capítulo 9, mas nós temos essa mesma história no livro de Marcos e no livro de Mateus. E é interessante que cada escritor, ele traz algo diferente, um detalhe, alguma coisa que o outro deixou passar, não que aquele que deixou passar aquilo não seja importante o jeito que ele explicou, mas algo me chama atenção nesse texto, Principalmente a transfiguração, esses três evangelhos, eles trazem, cada um traz uma característica diferente. E em Mateus, no capítulo 17, que é o capítulo que conta essa história no livro de Mateus, fala o seguinte, no versículo 1, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular, repita comigo, particular, a um alto monte. Esse particular, ele não está no livro de Lucas que nós lemos. Mateus, ele traz essa palavra. E isso me chama a atenção, porque um dos passos para que nós possamos ser transformados, vivamos essa metamorfose na nossa vida, é o particular com Deus. Interessante pensarmos que Jesus, ele era uma pessoa que, segundo os evangelhos, segundo a história fala que Jesus, ele era uma pessoa que tinha uma comunhão diária com Deus, com o Pai. E aí você fala assim, nossa, mas Jesus, sendo filho de Deus, precisava orar tanto? Sim. Porque Jesus, ele veio como homem aqui nessa terra, e não sei se você sabe disso, mas o fato dele vir como homem é para que nós possamos entender que ele veio para que, e ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos também, para que nós possamos entender que nós podemos vencer assim como ele venceu também as coisas aqui nessa terra. E interessante pensar que Jesus, o Filho de Deus, ele se retirava para orar, ele se retirava para ter um particular com Deus. E não era uma vez, não era duas vezes, era diariamente. Então, por vezes, Jesus se retirava para orar, se retirando do caos, se retirando da multidão e se mantendo no secreto com Deus. É interessante pensar que quando a gente fala sobre a palavra caos, a gente sempre pensa numa questão de tragédias, mas na verdade caos é algo que não precisa ser necessariamente uma tragédia, mas uma agitação muito grande. O trânsito está um caos hoje, não é verdade? O trânsito, hoje a situação aqui está um caos, ela está bagunçada, ela está movimentada demais. E Jesus, quando a gente lê nos evangelhos, Jesus, ele não tinha muita paz quando ele estava andando, não é verdade? Toda vez que ele tentava ir para um lugar, estava lá a multidão que o seguia, né? Então ele queria ficar num outro lugar, então ele sempre tinha gente ali. Jesus, ele tinha algumas pessoas mais próximas. A Bíblia fala que ele gostava de ir para Betânia, por exemplo, para a casa de Marta e Maria. Essa mesmo, da música que a gente canta, da boa parte, isso mesmo. Lázaro, que Jesus o ressuscitou, eram amigos próximos de Jesus. Então, Jesus, ele gostava de estar ali, porque talvez era o lugar mais seguro, mais tranquilo para ele. Porque a vida de Jesus, de uma certa forma, era um caos. Era sempre uma agitação, sempre as pessoas querendo um milagre do Senhor, querendo ouvir o Senhor, querendo que Deus o curasse, né? A gente vê a história, por exemplo, até quando Jesus estava indo curar alguém, alguém no meio do caminho pedia para que Jesus o curasse. A mulher do fluxo de sangue foi isso. Ele estava indo até a casa de Jairo, e aí no meio do caminho ele encontra uma mulher. Ou seja, a vida de Jesus era agitada, mas ele encontrava um tempo diariamente, para fugir do caos, para fugir da multidão, para se encontrar com Deus. E é interessante pensar que Jesus, então, ele não se importava com a multidão, muito pelo contrário, ele se importava, mas ele entendia que o particular com Deus era mais importante do que isso, que era aquilo que o fortalecia. Era um hábito diário. E A primeira lição que eu quero trazer para nós nessa noite é: nada pode substituir o secreto com Deus. Nada pode substituir o secreto com Deus. Quando a gente fala aqui sobre, por exemplo, as ofertas, né? E a gente fala sobre essa questão de às vezes a gente não barganha com Deus as coisas, você não oferta porque você quer algo em troca de Deus. Na verdade, e quando a gente traz isso para a nossa realidade da intimidade com Deus, também a gente pode trazer para esse ponto, não existe uma troca. Não existe uma situação onde algo seja mais importante do que o nosso secreto com Deus. Sabe por quê? Porque é no secreto que experimentamos o sobrenatural de Deus. E quando a gente pensa sobre o sobrenatural de Deus, é automaticamente a gente pensa assim, sobrenatural é algo estrondoso, não é verdade? A gente pensa assim, nossa, vamos no lugar porque, cara, aconteceu algo sobrenatural. Quando a pessoa fala sobre algo sobrenatural, você fala assim, o Shekinah desceu, todo mundo rodopiou, aconteceu alguma coisa, como no livro de Atos, que ali a casa tremeu e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E a gente pensa sobre isso. A gente acha que o sobrenatural, aquele Jesus, ele parou a tempestade, Jesus, ele fez. Mas nem sempre o sobrenatural, ele é algo grande, mas ele sempre é algo poderoso. Nem sempre o sobrenatural é algo grande, mas ele sempre é algo poderoso. E é no secreto que experimentamos as maiores, temos as maiores experiências sobrenaturais com Deus. Hoje a gente vive numa busca incessante de novos movimentos, eventos de avivamento. Eu não tenho nada contra isso, né? Então nós vamos agora para um estádio porque as pessoas estão se reunindo ali para orar. Nós vamos atrás daquele pregador que agora ele está no hype. Nossa, você viu ele no TikTok, você viu ele no Instagram, cara, ele é benção demais. Então eu vou para lá para receber dele. Ah, aquele ministro de música, eu vou para lá para receber dele. Eu sempre quero ir atrás, nós sempre queremos nos encher destas coisas, mas deixa eu te dizer algo, tem coisas e revelações que nós só vamos experimentar no particular com Deus. Sabe por quê? O avivamento, ele começa com o joelho dobrado no chão, dentro do seu quarto. Talvez essa informação seja nova para você. Porque sempre te ensinaram que o avivamento é o grandioso. Mas, na verdade, o avivamento começa dentro de nós. Começa no nosso particular com Deus. Então, ao invés de muitas vezes nós procurarmos movimentos, nós procurarmos eventos, nós procurarmos ouvir pessoas falando o que nós devemos fazer, por que que a gente não para e ouve o Deus que sabe melhor do que essas pessoas o que nós temos que fazer? Nós precisamos, muitas vezes, fugir do caos. Fuja do caos. Fuja da multidão. Tranque a porta. Rasgue o coração e viva um sobrenatural com Deus, no secreto. O particular é onde Deus nos revela quem Ele é e quem nós somos nele. E isso dificilmente vai acontecer na nossa movimentação dentro da igreja, dificilmente isso vai acontecer na nossa movimentação no nosso dia a dia. Claro que Deus, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, Ele fala conosco a todo momento. E aí a gente vai entrar naquela questão, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas eu tenho certeza que você já sentiu Deus falando com você. Em vários momentos. Sabe? Então, quando a gente pensa, quando a gente entende isso, a gente entende que esse monte onde Jesus ele sobe com Pedro, Tiago e João, ele é o lugar da separação, ele é o lugar da intimidade. A minha pergunta para você nessa noite é, qual é o teu monte? Existe um monte na tua vida onde você sobe para estar no particular com Deus? Existe ou não existe? Moisés, que é um dos personagens dessa história, quando no Velho Testamento, e ao contrário do que a Nova Aliança traz, onde nós temos livre acesso a Deus, quando Jesus ele morre na cruz, o véu se rasga. O que, que significa o véu se rasgar? Existia uma separação, onde as pessoas elas não tinham livre acesso com Deus, então elas dependiam de um sacerdote ir lá e levar toda a oração, todo o pedido de perdão de pecados. Mas quando Jesus morre, ele traz ali a nova aliança, e esse véu é rasgado, e nós temos livre acesso. No Velho Testamento não era muito bem assim, né? Nós tínhamos o tabernáculo, onde existia o lugar, o Santo dos Santos, e só o sacerdote podia ir lá para oferecer sacrifícios representando o povo. Moisés, um dos maiores profetas da Bíblia, ele era a pessoa que tinha essa comunhão com Deus. Então, a Bíblia fala que, muitas vezes, quando ele estava conversando com Deus, ele descia do monte, o rosto dele brilhava, e ele tinha que colocar um tecido, uma capa no seu rosto, porque praticamente era impossível das pessoas olharem para ele, tal era a glória, o brilho que vinha do olhar, do rosto de Moisés ali, representando, porque isso significava que ele tinha tido ali um encontro com Deus naquele momento. Então Moisés, ele volta diferente desse monte. Precisamos ter nosso monte, nosso secreto, onde a presença nos transforma. Não existe uma transformação, não existe um avivamento. Você pode procurar em todos os movimentos, todos os eventos, ouvir o melhor pregador, você pode pagar para a melhor pessoa, para ela te ensinar como é que você busca Deus, quando na verdade está mais próximo do que você imagina. Está no seu quarto, está no seu secreto. E é esse particular que Deus, que Jesus procurava todos os dias ter com Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, ele queria ter um particular com ele, por que, que nós não queremos? É engraçado. E uma vez a Sara, que pregou aqui no domingo, ela falou algo interessante. Ela já falou isso por duas vezes, isso me chama a atenção. A gente, às vezes, não aguenta. A gente, às vezes, anseia a eternidade com Deus, mas a gente não aguenta 15 minutos orando com Deus. Que anseio é esse que a gente tem? Que anseio é esse de uma eternidade onde esse mesmo Deus quer se encontrar conosco e a gente não suporta ou não tem tempo nem para estar com Ele aqui? É sobre esse particular, é sobre essa intimidade com Deus. Esse é um dos passos. Seguindo mais por esse texto, algo me chama a atenção, que é o seguinte: enquanto tudo aquilo estava acontecendo, e às vezes eu fico imaginando que aquilo ali era uma cena de filme, né? Era algo cinematográfico, porque a gente não consegue nem entender a situação. Eu fico pensando, cara, como é que foi isso? E aí, de repente, Jesus, ele saiu dele, e aí veio um grande clarão, e aí me aparecem dois homens, Moisés e Elias, e aí o negócio acontecendo ali, a manifestação ali, e os discípulos estão como? Dormindo. E não é a primeira vez que Pedro e os seus companheiros, eles dormem. Quando Jesus, ele está no Getsêmane, próximo de ser preso, para depois ser crucificado, e a Bíblia fala que Jesus, ele está ali chorando lágrimas, ele está suando ali sangue, ele está angustiado, ele está orando. Quando ele volta, encontra os discípulos dormindo, e ele fala o quê? Ele fala assim: vocês não são capazes de orar nem uma hora? Aqui já está dando uma dica, crente. Ora uma hora, mais ou menos, é o que Deus está falando. Brincadeira. Mas Jesus, nessa ocasião do Getsêmane, ele é muito mais enfático, porque ele fala assim: precisamos orar, precisamos ficar vigilantes. E essa mesma cena, Getsêmani, mais para frente, voltando um pouco, Pedro, ele está dormindo. Pedro, a Bíblia fala que eles não estão literalmente dormindo, mas eles estão com muito sono. E isso me chama atenção, porque o sono é o que nos impede de perceber o mover de Deus. E eu não estou falando de um sono literal. Eu não estou falando de você estar aqui ouvindo agora uma pregação, está pescando, está dormindo. Quem está dormindo aí? Ah, ninguém vai levantar a mão, né? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala, ô, meu filho, não dorme não. Jesus vai vir, você vai ficar. Pensou? Expectativas. Expectativas. Isso nos impede de termos expectativas. Não criamos expectativas no nosso tempo com Deus. Só vive o sobrenatural quem se entrega. Essas duas semanas eu tenho feito uma oração diferente para Deus. A gente sempre fala para Deus assim, Deus, que o Senhor crie expectativas na minha vida para o culto que vai acontecer hoje. Que as minhas expectativas estejam lá em cima com as coisas que vão acontecer essa semana. Que as minhas expectativas estejam lá em cima, que o Senhor me surpreenda naquele evento que eu estarei. Mas quantas vezes nós falamos, Deus, que o Senhor, que eu crie expectativas, que eu seja surpreendido nas minhas expectativas, no meu secreto contigo. É porque a gente menospreza o tempo com Deus. É porque a gente acha, como eu já disse, que o sobrenatural só está nas coisas grandiosas. Quando a gente fala sobre milagres, quando a gente fala sobre manifestações, nós precisamos entender que apenas o fato de acordarmos pela manhã é um milagre e é uma manifestação de Deus nas nossas vidas. Queridos, nós merecemos a morte. E Jesus, através do seu sangue, através da cruz, nos deu vida, favor imerecido. E a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que ela se renova todos os dias. Não é dia sim, dia não. Todos os dias. Você já pensou que talvez você poderia nem estar vivo hoje, mas Deus, Ele te dá a oportunidade de estar vivo. E é claro que Ele faz isso, porque Ele espera que tenhamos intimidade com Ele. Eu estava ouvindo uma música essa semana que falava, uma parte dessa música falava assim, quem sou eu para que eu tenha, para que o Senhor me tenha nos pensamentos? Já pensou sobre isso? Deus te tem nos pensamentos dele. Deus te tem nos pensamentos dele. Deus, ele te ama de uma forma tão especial que ele quer ter intimidade contigo. E isso não é de agora. Deus sempre quis ter intimidade com o ser humano. O grande problema é que a gente menospreza essa intimidade, porque a gente está mais preocupado com terceirizar a voz de Deus do que ouvir direto da fonte. Já prestou atenção nisso? A gente tem a tendência de ouvir os homens de Deus, que são usados por Deus, obviamente, quando, na verdade, a gente tem a oportunidade de experimentar da fonte. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso. Mas o problema é que a gente só cria expectativas em coisas grandiosas. A gente não cria expectativas naquilo que Deus pode fazer no nosso secreto. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. Versículo 29 fala, e aconteceu que enquanto ele orava, ele, Jesus, orava. Não fala que os discípulos oravam. Fala que os discípulos, Pedro e seus companheiros, estavam caindo de sono. Não é a primeira vez, como eu disse, que Pedro já tinha feito isso. Lá em Mateus 26:40, ele fala sobre isso. Quantas vezes Deus está agindo e nós estamos insensíveis? Já tentou conversar com alguém que está com sono? Já tentou falar quando você está com sono? Você consegue se concentrar? Você consegue ter o raciocínio 100% naquilo que você está debatendo com alguém? Não tem isso. Às vezes, quando você está com sono, você fica mal-humorado. Às vezes, quando você está com sono, você fica bobo, né? Fala assim, eu estou bêbado de sono. A grande questão é que o sono é um estado da nossa mente onde a gente não consegue raciocinar as coisas. É igual quando muitas vezes você toma algum remédio, né, para alguma coisa, para dormir, por exemplo, e não adianta falar com aquela pessoa, né? Ela não tem um raciocínio lógico para aquilo. E quando a gente fala sobre os discípulos que estavam dormindo, é como se eles estivessem alheios ao que estava acontecendo, insensíveis ao que estava acontecendo. E é interessante pensar que o sono espiritual pode ser comparado a uma morte espiritual. O pastor Gui pregou aqui algumas semanas atrás sobre a glória que não estava mais no templo. E eu te aconselho a você entrar lá no canal do YouTube e assistir essa pregação. Porque ele fala algo que falou muito ao meu coração. Que muitas vezes, dia a dia, quando a gente começa a se acostumar, quando a gente começa a viver, a entrar num sono, dia a dia, algo morre dentro de nós. Obviamente, o pastor Gui estava falando sobre o pecado, sobre quando nós erramos e as consequências não vêm. E a gente fala, nossa, não aconteceu nada, então eu vou continuar. E aí, a pouco, o que você acha que não aconteceu, e novamente a gente está acostumado a, nossa, eu pequei, agora eu vou morrer, amanhã eu estou morto, caio no chão. Não, às vezes você não vai morrer. Às vezes, literalmente, você não vai morrer, o seu corpo não vai morrer, mas você por dentro está morrendo a cada dia. E quando a gente fala sobre pecado, quando a gente fala sobre esse sono espiritual, eu posso comparar a uma morte espiritual. Porque a cada dia que a gente se acostuma com a presença, a cada dia que a gente não cria mais expectativas num particular com Deus, a cada dia que a gente vem na igreja só para cumprir uma agenda, a cada dia que a gente vai no Connect só porque a gente tem que cumprir lá, porque a gente tem que estar no Connect, a cada dia que a gente faz as coisas de qualquer jeito para Deus, nós estamos morrendo, nós não estamos crescendo. E isso é um perigo. Porque vai chegar um momento que a gente não vai acordar mais. Existe a história do sapo, né? O sapo, ele, quando você coloca ele numa... Ele tem facilidade para se acostumar com o lugar que ele está. Então, se você tira o sapo do rio e coloca ele num recipiente com uma água quente, ele vai se acostumar com aquilo, até o momento que ele morre. Porque ele não sente mais aquilo. É a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente deixa de criar expectativas no nosso particular com Deus. A gente entra num sono tão profundo que vai chegar uma hora que isso vai morrendo, vai matando, vai matando, vai matando, chega uma hora que a gente não acorda mais. Efésios fala, desperta tu que dormes, capítulo 5, versículo 4, fala sobre isso. Jesus, Deus, a Bíblia fala sobre isso, fala sobre o perigo do sono, perigo da morte espiritual. O sono representa o comodismo, a falta de vigilância. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão, como um leão. Ele se disfarça de leão, que ruge procurando alguém para devorar. Engraçado pensar que um versículo antes, o versículo 7, de 1 Pedro, capítulo 5, fala o seguinte, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí no versículo 8 fala, tome cuidado. Ou seja, você lança, você entrega, mas ao mesmo tempo, você precisa vigiar. E quando eu falo sobre vigiar, é entender que o particular com Deus não é apenas também sobre criar expectativas, mas sobre entender que, se eu não estiver com Deus, eu vou morrer. Se eu não deixar Deus falar no meu coração, eu vou morrer a cada dia. E talvez nessa noite pessoas estejam mortas e nem saibam. Sonolentas, mas nem saibam. A minha oração é para que você encontre um monte nessa noite. Para você encontre o particular nessa noite. Para que você suba esse monte. E para que você experimente algo novo com Deus no particular. Quando Pedro, ele acorda, ele desperta. Ele vê que aquilo ali está rolando, aquela cena de filme está rolando. Aí Pedro, na ingenuidade dele, por ser uma pessoa impulsiva, Pedro, ele lança a pérola. Jesus, mestre, bom estarmos aqui. Tive uma ideia. Vamos fazer 3 tendas. Olha que interessante. E nessas tendas, ó, a gente vai colocar Moisés, Elias e o Senhor. E ele é bonzinho e fala assim, a gente não precisa não, só vocês precisam. Então a ideia de Pedro foi mirabolante, foi excepcional. E é interessante que Lucas fala assim que Pedro ele não sabia o que ele estava falando. Cada frase da Bíblia ela tem algo especial. E aqui fala Pedro ele não sabia o que ele estava falando. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem algo verdadeiro com Deus, a gente fala bobeira. A gente não fala as coisas que precisam ser faladas, a gente não pensa da forma que a gente precisa pensar, a gente não tem a sabedoria que só o Senhor pode dar. E Pedro andava com Jesus. Mas mesmo assim, Pedro, de uma certa forma, ele vivia nesse sonho. Nós não podemos vacilar. O despertamento, o perigo de querermos permanecer onde Deus só quis nos preparar. Quando Pedro ele dá essa sugestão, Pedro ele entende e ele acha maravilhoso estar no monte, quando na verdade aquilo era apenas uma preparação para o que Deus tinha para eles. Quando Pedro, ele quis fixar aquele momento, quando Pedro, ele quis fazer ali o evento particular de todos que estavam ali, aquele evento VIP, porque os 9 discípulos estavam lá embaixo esperando. E a Bíblia fala que eles estavam num perrengue muito grande, porque conta que, nos versículos seguintes, conta que a briga era grande porque tinha um menino endemoniado e aqueles 9 que estavam lá embaixo não estavam conseguindo expulsar o demônio daquele menino. Jesus teve que chegar, descer do monte para expulsar o demônio daquele menino. E aí Pedro ele fala assim, vamos ficar aqui. Está tão gostoso. Está tão legal. Bom estarmos aqui. Eu vejo que Pedro, ele queria viver na zona de conforto dele. Eu imagino que muitas vezes Pedro achava assim, é muito bom andar com Jesus. E eu só quero isso para mim. Talvez eu não queira isso para os outros. Talvez eu não queira que ninguém experimente isso. Ele queria viver numa zona de conforto, quando na verdade a vida com Deus não é uma zona de conforto, é um campo de batalha. A vida com Deus, ela é maravilhosa, mas a vida com Deus é um campo de batalha maravilhoso. Porque a cada dia enfrentamos dificuldades, a cada dia enfrentamos embates. É claro que nós temos aquele que nos fortalece, mas nunca podemos pensar que isso é uma zona de conforto, porque a zona de conforto nos leva ao sono profundo. e uma morte espiritual. Quando, eu penso sobre esse monte, eu penso que o monte, ele não era destino, era o lugar de capacitação. Sabe, eu ouvi essa semana que quem não vive processos não vive milagres. E é interessante pensar sobre isso. E eu entendo que a vida do crente é um eterno Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, o caminho de santificação muitas vezes pode ser doloroso. E sabe por que ele vai ser doloroso? Porque ele vai pegar nas piores dores que nós temos dentro de nós. Você já experimentou o tratar de Deus na tua vida? Já experimentou Deus pegar aquela partezinha que você não quer, que é a parte mais dolorosa em você, e Deus tratar isso? É sobre essa capacitação. O apóstolo Paulo, estou lendo um livro sobre a história do apóstolo Paulo, um dos homens mais importantes da Bíblia. Ele é responsável praticamente escrever todo o Novo Testamento. Um homem que perseguiu os cristãos, mas que foi alcançado por Deus. A caminho de Damasco, quando ele estava indo para prender cristãos. E ali eles têm um encontro com Deus. E Paulo, ele foi um homem ousado que pregou a palavra de Deus. E nesse livro eu leio algo que poucas pessoas sabem, poucos relatos sobre isso. Paulo, mesmo quando ele já estava pregando, Deus o levou a um anonimato, a um lugar, para a cidade de Tarso, onde ele ficou 14 anos em silêncio. O homem que transformou, o homem que mexeu nas estruturas daquela época, foi um homem que precisou passar por um processo de capacitação, um processo de transformação durante 14 anos. Quando ele se converte, ele não sai pregando, ele passa 3 anos com os discípulos, aprendendo. Então, Paulo passou pelo monte. Deus nos chama a levar o que vivemos no secreto para o campo da necessidade. O que significa isso, Samuel? Significa que aquilo que vivemos no secreto, nós precisamos não armar as tendas, mas em algum momento nós vamos precisar descer do monte. E qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa atitude? O particular gera transformação, o despertar nos torna conscientes. E a descida nos faz úteis. Quando Jesus, Pedro dá essa ideia, e obviamente que é interessante pensar que acho que ninguém deu atenção para Pedro naquele momento, né? Falou assim, tá de sacanagem. E obviamente eles não armaram as barracas, eles não ficaram ali. E quando... Não no livro de Lucas, não no Evangelho de Lucas, mas no livro de Mateus, na história da transfiguração, no Evangelho de Mateus, algo me chama a atenção no final, quando eles estão ali, a glória os envolve, e eles abaixam a cabeça, e de repente, quando eles sentem um toque, e quando os discípulos abrem os olhos, a Bíblia fala em Mateus que eles não viram nada a não ser Jesus. O particular nos dá uma revelação de Jesus. A intimidade nos dá uma revelação de Jesus. Eles não viram nada além de Jesus, porque precisava ver algo além de Jesus. Você precisa ver algo além de Jesus na tua vida? Nos teus problemas, no tratar de Deus, no monte onde você está. Você precisa ver algo além de Jesus? Eu não preciso, e eu espero que você não precise. Muitas vezes terceirizamos a missão e o propósito. Porque quando nós somos cheios de Jesus, nós experimentamos algo, nós saímos desse sono profundo, quando Deus nos desperta, nós queremos viver o propósito, nós queremos falar sobre esse Deus, nós queremos viver esse Deus. Lucas 9 é um capítulo, é o maior capítulo desse livro, desse evangelho, capítulo 9. E é interessante, e eu fui fazendo uma cronologia desse capítulo, e eu entendi um pouquinho o que o monte, esse evento da transfiguração, esse evento chave, como nós falamos no começo, ele resume muito isso. Porque quando nós estamos no particular, nós experimentamos o Senhor. Quando nós saímos do nosso sono, quando nós buscamos a Deus, quando nós não vacilamos, quando nós estamos vigilantes, e quando nós estamos nesse particular, Deus nos enche, Deus traz um algo novo, Deus traz um avivamento. E isso não serve só para a nossa vida. Nós descemos do monte para abençoar e levar isso para outras pessoas. A minha pergunta é: você tem armado a sua tenda e ficado no monte, ou você tem descido do monte para viver o propósito de Deus? No começo do capítulo, entre os versículos 1 e 6, Jesus ele envia os 12 discípulos às cidades para curar, para falar, para evangelizar, para falar do reino, para falar do evangelho. E os versículos 1 e 2, o capítulo fala: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou, repita, os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Mais para frente, multiplicação dos pães, versículos 10 a 15, especificamente 10 a 13, fala o seguinte: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele levando-os consigo, retirou-se à parte para a cidade de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Ele não tinha paz mesmo. E acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: dispersa-os a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmo de comer a eles. Obviamente que Jesus não tinha, que eles não tinham comida naquele momento, era os 5 pães e os 2 peixes ali, que Jesus ele multiplica, é a multiplicação gloriosa dos pães ali, incrível. Mas o que Jesus está dizendo com isso? Não é responsabilidade só minha falar daquilo que vocês têm vivido. A responsabilidade de vocês, levem isso. Porque o grande mal da nossa sociedade muitas vezes é o individualismo. Nós queremos para nós, nós não queremos ser pessoas cristãs para as outras pessoas. Deem vocês mesmos de comer. Mais para frente, versículos 46 a 48, fala: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior, mas Jesus, sabendo o que passava no coração deles, pegou uma criança, colocou junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, é esse é que é grande. Não caia no engano, não é sobre você, é sobre Deus. Mais para frente, versículos 20, 57 a 62. Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultem os seus mortos. Porém, vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo. Mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado. O versículo 9, ele é um desafio para que possamos viver um propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ter intimidade com Ele e entrar no secreto com Ele. Subir um monte, experimentar a transformação dEle na nossa vida, na sua vida, para que depois você possa se sentir capacitado. Porque o propósito de Deus nessa terra, primeiro, é o adorá-Lo, e segundo, anunciar Ele a toda criatura. O que você tem feito? O que você tem feito, igreja? O que você tem falado? Ou você só é a pessoa que fala que é crente da boca para fora? O que você tem impactado na vida, no seu trabalho? O que você tem impactado as pessoas ao seu redor? Você tem vivido esse propósito? Você tem colocado a mão no arado? Você tem obedecido? Você tem terceirizado as coisas? Ou você realmente tem alimentado as pessoas com a palavra de Deus? Você tem falado de Deus para essas pessoas? Ou você só quer se encher, mais eventos, mais avivamento para a minha vida, e as outras pessoas, e eu quero viver como Pedro, que queria armar as tendas ali e ficar ali. Qual tem sido a nossa postura? Para encerrarmos, Jesus os leva para o monte para orar, o particular. Mas enquanto ele ora, os discípulos dormem, o sono da alma que não entende o que Deus está fazendo. Quando despertam, vem a glória. E aí Pedro, extasiado, quer armar tendas e permanecer ali. Só que o propósito de Jesus nunca foi ficar no monte, mas descer dele para continuar a obra. Deus não quer nessa noite que você fique estagnado no monte. Deus quer que te desafia nessa noite a você ser bênção na vida de outras pessoas. Porque a palavra de Deus fala que nós vamos ser cobrados disso. O quanto você impactou pessoas, o quanto que você fez na vida de pessoas. Ou você apenas vem para a igreja e fala assim, nossa, eu sou crente, eu vou numa igreja legal, e aí você sai daqui, você continua vivendo a sua vida como as pessoas que nem sabem quem você é. Nossa, você é crente? Você vai na igreja, nossa, eu nem sabia disso. Às vezes a gente leva muito a sério essa questão de, tipo assim, se for necessário, use palavras. Ok, a gente precisa viver, pregar, né, se necessário, use palavras. O nosso testemunho mostra. Mas muitas vezes nós precisamos ter posicionamento. Quando Jesus, ele fala para os discípulos, no começo desse capítulo, ele deu autoridade. Você tem se posicionado como filho de Deus, você tem dado testemunho como filho de Deus e você tem impactado pessoas, ou você só tem vivido dentro da sua tenda, no monte? A revelação do monte não é o destino, é apenas o combustível. O particular é o lugar onde somos transformados, mas não é o lugar onde devemos permanecer. Abaixe sua cabeça. Nessa noite, eu acho que quando a gente vem para a igreja, a gente pensa assim, é aquela velha história, nós queremos, hoje Deus tem, eu quero sentir o arrepio do Senhor, do Espírito Santo, hoje eu quero pular, hoje eu quero rodopiar, hoje eu quero viver algo como eu nunca vivi. Mas como eu disse no começo, o avivamento ele começa dentro de nós, o avivamento começa na nossa atitude diária, na nossa disciplina diária de buscar ao Senhor. O avivamento começa no seu particular com Deus. O avivamento começa quando você abre a tua Bíblia, que às vezes está empoeirada. O avivamento começa quando você se rasga diante de Deus. É sobre esse avivamento. E nessa noite eu oro para que haja um avivamento interior, algo que venha de dentro, não algo do exterior, sabe? Onde nós procuramos eventos e mais eventos, onde nós buscamos pessoas e mais pessoas, porque essas palavras, porque ela tem as palavras que eu preciso. Ah, o apóstolo, o Pedro, ele fala: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Do mesmo jeito que Pedro era um homem impulsivo, que falava coisas que não deveria falar na hora que não deveria falar, mas Pedro, ele tinha um coração, ele amava Jesus, ele queria mais de Jesus. E como você tem amado Jesus? Como você tem feito? Como você tem procurado Jesus no seu dia a dia? Senhor, que o Senhor traga um avivamento nessa igreja, na vida dessas pessoas, Pai Santo, sabe, um avivamento que muitas vezes ele não vai ver com um estrondo, ele não vai ver com algo grandioso, mas vai ser algo sobrenatural, vivendo em nosso interior. Nós precisamos viver algo novo nas nossas vidas. Nós precisamos descer do monte, porque nós somos transformados por Ti no particular, mas nós queremos espalhar isso para as pessoas. Nós queremos ser cristãos que realmente levam o Teu nome e não envergonham o Teu nome. Nós queremos viver algo novo, Pai. Nós queremos viver algo especial. Nós queremos ser luz. Nós queremos ser uma igreja que saqueia o inferno. Pai, que o nosso coração esteja sedento por mais de Ti, que a gente saia desse sono profundo, Pai, muitas vezes, essa insensibilidade, e que nós possamos caminhar, viver o propósito, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Dá-nos ousadia, Pai. Dá-nos autoridade, em nome de Jesus. Amém e amém.